Os mapas não se esquivam. Nunca pensei que eu iria dizer que um comunista tem razão. Mas a verdade precisa de ser dita e a questão do Rio de Esquipo transcende a dicotomia esquerda-direita, é mesmo uma questão de nacionalismo venezuelano, tanto que Nicolás Maduro e Maria Corina Machado, a líder da oposição, partilham a mesma retórica de campanha populista sobre a anexação da região de Esquibo ou da Guiana Esquiba. Até aos dias de hoje está no mapa da Guiana, que foi colónia do Reino Unido até 1970. E o vilão desta história não é o Nicolás Maduro, mas sim o Reino Unido, que nunca é bom alargar territórios que estiveram na sua jurisdição, pois todos eles resultam em trapaças baratas, para benefício próprio, com implicações futuras, basta olhar para o Médio Oriente e vemos o padrão. Nicolás Maduro não é a pessoa mais correta e justa do mundo, mas ver líderes políticos ocidentais a reagirem a quente nas redes sociais é só prova que esta geração rasca de políticos, de redes sociais, nada sabem de política, nem de história. De 1596 até 1796 os territórios que hoje chamamos de Guiana foram dos Países Baixos, passando depois para o Reino Unido e com o seu final em 1815 com a Conferência de Berlim, passando a chamar-se Guiana Britânica, não esquecer que hoje ainda existe a Guiana Francesa, que é território francês. Durante todo este processo temos uma permanente disputa com a então Capitania General da Venezuela até 1821. Simón Bolívar em 1824 escreveu à Guiana Britânica a dizer que existiam colonos ao ocidente do rio Esquibo, rio que transporta ouro desde o século XVI, mas como Bolívar sonhava com a criação da Gran Colômbia, investiu tempo e recursos ao oeste e não tanto a este. Ora, terra que não é contestada é terra ocupada e instala-se o direito dos costumes. Procurando mapas encontramos a margem esquerda do rio Esquibo, o rio corre para norte, como margem espanhola ou como zona de disputa em alguns casos, então concluímos que a disputa sempre existiu e que não é apenas uma vontade de agora do camarada Maduro. Todavia, a questão não ficou bem resolvida, como disse anteriormente. Em 1899 um tribunal sediado em Paris decidiu através de um juiz russo que aqueles territórios na margem esquerda pertenceriam à Grã-Bretanha. Questão resolvida? Não, porque os Estados Unidos da América decidiram que haveriam de nomear eles próprios os representantes da Venezuela neste tribunal. Como é fácil de imaginar, a Venezuela não considerou tal decisão legítima, pois não esteve ninguém legitimado pelo Estado venezuelano para representar os seus interesses. Concordaremos todos que este verdito de 1899 não pode servir e ser aplicado, devido à mais elementar lógica. Como não ficou resolvido em 1899, também não iria ficar resolvido a 17 de fevereiro de 1966. Nascia assim mais um fantástico exemplo de boa resolução e mediação das Nações Unidas. Esqueçam o desastre na região da Judeia, Palestina, pois Esquibo é muito mais interessante, garantidamente. Nestes acordos o problema foi empurrado para dali a 4 anos e depois de 1970 para 1982 e desde aí tem estado alumbrando, com os picos quando se aproximavam eleições mais disputadas. Se tomaram atenção às datas, o problema deixou de ser gerido pelo Reino Unido com a Venezuela para ser entre a Venezuela para com o novo Estado a quem lhes é pedido que entreguem 75% do seu território acabadinho de receber a sua independência. Nestes acordos ficou apenas acordado que se chegaria a um acordo no futuro, é um caso paradigmático onde se anuncia algo histórico, mas que nada acontece, ou como se diz em bom português, a montanha pariu um rato. A Guiana herda um problema do seu colonizador e não tem capacidade de o resolver, pois se resolver e quiser dar algum tipo de justiça histórica, o seu país vai ainda mais ao fundo, pois mais de 40% vive abaixo do limiar da pobreza. O território Esquibo é igualmente transportador para posses marítimas, onde se encontram os grandes grupos económicos e as explorações imperialistas para a exploração do ouro negro, já o ouro propriamente dito continua no rio. A Venezuela tem uma vantagem enorme do ponto de vista militar, 150 mil soldados venezuelanos contra 3 mil da Guiana, que não tem nem marinha, nem força aérea, como é possível um país costeiro não ter marinha. A Venezuela é o sexto país no mundo que mais investe em armamento, sendo a sua loja de eleição a russa, já a Guiana claramente é o 152º país. Defender a paz é muito bonito e calha bem, mas paz sem armas não existe. Os realistas das relações internacionais concordarão comigo. Mas apesar de ter toda uma superioridade militar o caminho não é fácil, pois se usar a marinha para chegar à costa tem que entrar em águas de ilhas do Caribe que devem obediência ao Jauá. Por terra é um suicídio atravessar a floresta da Amazónia com tanta artilharia e homens, parece a derrota anunciada das tropas romanas nas cerradas florestas germânicas. O lado mais fácil para entrar na Guiana seria através da fronteira brasileira. Mas tanto o presidente Lula como altas patentes militares brasileiras já disseram que não vão ajudar Maduro a fazer esse golpe militar. Putin também cancelou a reunião que estava prevista para quinta-feira 14 de dezembro, o que já fez Maduro dar um passo atrás e dizer que está disponível a falar por via diplomática. No meio disto tudo, como ficam os interesses do ZEUA que estão com os teatros de operação Ucrânia e Gaza? Os ZEUA sempre quiseram ter uma base militar na Amazónia, porque acham que os ZEUA estariam tão preocupados com a Amazónia. Causa ambiental? Não, claro que não. A América Latina Vermelha sempre foi um problema para Washington DC. A Guiana já disse que não vê problema em ter uma base militar americana no seu país, melhor parceria pública, privada, existe. Todavia o Brasil opõe-se fortemente a isso. Biden delegou a Lula a tarefa de mediar a questão, pois os EUA já não conseguem ser os polícias do mundo, todavia Lula vai puxar a brasa para si e resolver a questão na CELAC, onde apenas estão países da América Latina, mas os EUA não têm. Temos uma proxy war a acontecer. Maduro nisto foi mais putinista que Putin, pois referendou, o que não é permitido pelos acordos de Genebra, e mandou logo fazer circular mapas com o novo território já anexado, ainda antes de lá colocar botas. A Venezuela tem cerca de 2 mil generais, cada um tem que ter o seu quintal, não é mesmo? Portugal tem cerca de 220 generais, já Brasil e a UA têm 175 cada um. É fazer as contas. Uma vez mais insisto, isto não é uma questão eleitoral de Maduro, é a identidade e o nacionalismo venezuelano, qual Olivença. Segue o podcast Conversa no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Deixa o like, as 5 estrelas e partilha.